Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Mel Rocha e hoje vamos falar sobre a mulher no teatro. Cerca de 65% dos bilhetes para ir ao teatro são comprados por mulheres, mas quando olhamos para cima do palco, os números são diferentes. Entre os atores, menos de 40% são mulheres, cerca de 35% das direções dos teatros são ocupadas pelo género feminino. Entre as profissões técnicas, luz, cenografia, música, a presença masculina também é dominante, excepto em áreas como, por exemplo, os figurinos ou a produção. Os dramaturgos tendem a escrever mais papéis para atores do próprio género e, como menos de 30% das peças e textos são escritos por mulheres, as personagens do sexo feminino nas peças de teatro não chegam a metade do elenco. Este estudo, publicado em 2015, diz respeito à realidade do Reino Unido. A de Portugal será pior. Não há dados recentes, mas estima-se que menos de 15% dos textos em Portugal sejam escritos por mulheres. Com os homens a escreverem mais e a formarem personagens femininos, temos de questionar que tipo de mulher é depois representada em cima do palco, porque, mesmo havendo muitos papéis femininos no teatro, eles formam-se com base na visão masculina de como é que uma mulher fala, pensa ou age. E como temos vindo a perceber ao longo de vários botequins, essa visão corre muitos riscos de ser estereotipada. Este panorama põe em causa também a diversidade e a riqueza da produção artística e pode mesmo impedir a inovação oferecida pelo olhar feminino das criadoras e intérpretes. Onde estão, afinal, as histórias das nossas mães, avós e irmãs? Para entender os desafios que as mulheres do teatro enfrentam, quer nos bastidores, quer em cena, tenho hoje comigo no Botequim, a entrar à distância devido ao novo confinamento, Joana Costa Santos. É produtora de teatro, faz parte da direção de produção do Teatro Dona Maria II, começou pelo teatro universitário, passou também pelo cinema e antes do Dona Maria esteve com as companhias de teatro Mala Voadora e Hotel Europa. Bem-vinda ao Botequim, Joana.
Obrigada, Sara.
Temos também Patrícia Portela, dramaturga, encenadora e diretora do Teatro Viriato em Viseu. É uma das poucas mulheres em Portugal à frente da direção de um teatro. Obrigada pela presença, Patrícia.
Muito obrigada.
E contamos também com Sara Barros Leitão, atriz, encenadora e diretora artística da Cassandra, uma estrutura de criação fundada no ano passado. Esteve em palco e era para estar agora com a peça Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. Venceu a primeira edição do Prémio Revelação, é um galardão que promove os talentos emergentes no panorama teatral. Bem-vinda, Sara.
Olá, obrigada.
Muito bem, a minha primeira pergunta é para todas. Eu gostava de saber como é que entraram no teatro, quando é que perceberam que o teatro seria o vosso caminho profissional? Patrícia, comece por si.
Pois, eu estava a ver se me safava de não ser a primeira, porque eu queria, assim, aos trambolhões no teatro, não era propriamente, eu queria ser pintora. E basicamente não entrei em Belas Artes, portanto nunca foi, não foi uma paixão. Curiosamente, é o sítio onde eu me mexo com mais facilidade em várias áreas, portanto eu entrei logo aos 18, ou seja, comecei a trabalhar aliás aos 16 nos Jogos Sem Fronteiras, a fazer ananases gigantes e outros objetos estranhos. E portanto comecei pelos bastidores e é onde eu me sinto bem. Portanto, comecei num mundo de homens, muito de homens, onde era a única mulher, era a única cenógrafa, era a única técnica, depois fui figurinista, como aliás disse, já era mais comum, e fui fazendo várias coisas até descobrir, até fazer o que faço hoje.
Sara.
Então, eu não sei muito bem qual é o momento, é um bocado difícil para mim dizer qual é o momento, porque sempre fiz parte de grupos de teatro na escola, na escola secundária também, mas na junta de freguesia, fazia parte do clube de teatro amador, e então... Daí até passar para o universo profissional foi assim uma passagem muito natural, muito orgânica. Fui estudar teatro quando tinha de decidir o que é que ia seguir no décimo ano. Foram os meus pais que me apresentaram aquela escola. Eu estava muito focada noutras coisas, nomeadamente nos espetáculos que eu tinha que fazer nesse ano, nos clubes de teatro onde frequentava. E quando tive que decidir, foram eles que me disseram: olha, há ali uma escola de teatro no Porto, se calhar tu ias gostar. Eu disse: ah, isto é espetacular. claro, posso vir para cá à noite enquanto faço outras coisas? E eles disseram, não, isto é mesmo para estudar teatro, profissionalmente, para seres atriz. E foi nesse dia que eu, e lembro-me de estar a vir de autocarro dessa escola, dessa visita, perguntar ao meu pai, mas eu posso escolher ser atriz? Porque eu não sabia que isso era uma possibilidade. Pronto, para mim os atores e as pessoas que faziam teatro profissionalmente, eu nunca tinha conhecido nenhum... Ninguém pessoalmente, eram pessoas que estavam no palco e eu via, mas não era uma realidade que eu achasse que fosse possível. Então depois fui estudar teatro e pronto, e foi tudo muito natural até chegar aqui.
Joana?
Não foi assim, não foi uma escolha muito óbvia. Eu, entre ser arquiteta paisagística, bióloga e cabeleireira, produtora não era assim uma profissão que eu em miúda escolheria ser. Mas acho que tive contacto com o teatro e com essa profissão quando integrei o Teatro Estudantes da Universidade de Coimbra, quando estudei em Coimbra, em que, na verdade, todas as pessoas que faziam parte do grupo faziam um bocadinho de tudo. Então, na verdade, fiz produção sem saber o que era fazer produção e sem saber essa profissão. E, entretanto, pronto, acho que foi assim, por indo conhecendo algumas pessoas e trabalhando com algumas pessoas, que entretanto profissionalizei-me nesta área.
E como é que, tendo em conta que já estão na área do teatro já há algum tempo, já têm feito algum caminho, como é que olham e analisam a questão da participação e da representatividade das mulheres nas artes, especialmente aqui no teatro? Patrícia?
É de facto um mundo, é um mundo muito de homens, não é? De grandes papéis, são sempre as histórias dos reis, não é? O Shakespeare lá anda sempre, que é para aí um dos dramaturgos que mais maltrata as mulheres a nível de dramaturgia, mas nós não falamos sobre isso. E é de facto um mundo muito, muito masculino, mas é também um lugar onde presencialmente nós podemos falar sobre mulheres. E o que é muito curioso, e eu tenho visto, pronto, tenho-me apercebido também ao longo dos tempos, é que um papel qualquer de uma mulher, por muito pequeno e insignificante que seja, quando é feito presencialmente, ou seja, não é ler, não é estarmos a ler uma obra que foi escrita, mas a representar e a dizer as palavras que alguém escreveu há 500 anos atrás, ou se calhar às vezes há 2 ou 3, e é chocante às vezes ver como é que nós ainda pensamos sobre as mulheres e para as mulheres, mas o momento em que se colam essas palavras e essa maneira de pensar, que sim, é predominantemente masculina, no corpo de uma mulher que as diz, nós temos sempre um confronto com a realidade e com a presença e com o momento presente e com o que esta mulher que está em palco diz. E o teatro tem esta coisa muito mágica e muito, muito ativista na sua própria estrutura, que é muda, não é? Enquanto há performance, não é? Como dizia a Butler, não é? Que nós não somos mulheres, nós vamos sendo aquilo que nós vamos performando, e se nós fomos performando e fomos atuando enquanto seres desta ou daquela maneira, nós vamos inscrevendo no mundo outras maneiras de ser e, consequentemente, outras maneiras de sermos vistos. E o teatro tem esta coisa muito, muito extraordinária de tornar presentes e tornar as questões presentes através de textos passados e de os transformar em tempo real, porque são ditos de outras maneiras por outros corpos que habitam aquelas palavras de outra maneira. Portanto, sim, eu tenho visto e tenho trabalhado muitas vezes em elencos predominantemente masculinos, com equipas predominantemente masculinas. Está muito diferente, é muito diferente. De há 10, 15 anos para cá é mesmo muito diferente. Curiosamente, muitos dos meus ídolos são mulheres. Aprendi muito com grandes mulheres que nos deram grandes exemplos, mas também vi milagres a acontecer em palco, exatamente nesses meios que supostamente eram predominantemente de um género, a descobrir e a ver e a falar da diferença do que é ser mulher. Portanto, se calhar começava por aí.
Joana, quer acrescentar?
Não só na área do teatro, mas na sociedade toda, estamos cada vez mais a falar sobre questões de género e a discriminação, discriminações várias, e esta em particular. E, portanto, eu sinto que começa a haver uma abertura maior para se pensar nestas questões. Na prática ainda tenho algumas dúvidas, não é? Ainda tenho algumas dúvidas nas cedências de certos lugares e espaços, mas acho que se está a conquistar um lugar para que isto seja discutido. Isso é muito positivo, mas acho que todas as pessoas que trabalham na área conseguem perceber que realmente há estas dinâmicas que são estabelecidas pelo poder e que ainda têm um longo caminho a ser percorrido. Mas eu tenho esperança.
Sara, sente a mesma coisa? Que é um longo caminho?
Sim, tem um longo caminho e se calhar pego nessa deixa para também perceber qual é o caminho que vem antes, não é? Porque é importante, eu estava a ouvir a introdução e esses números que a Sara falava e depois percebi que eles não são em Portugal e até estava a perceber 35% de mulheres em cargos de direção de teatros, acho que em Portugal deve ser muito
ótimo,
menos.
Seria uma maravilha, mas não é o caso, exato.
Sim, acho que não é mesmo o caso, mas como é, depois disse Inglaterra e de facto é importante percebermos que acho que nos vários botequins temos vindo a perceber que nas várias profissões ou nos vários meios de facto a conquista do lugar da mulher é uma coisa que vai acontecendo, mas que é lenta. No teatro eu acho que estamos a correr agora à maratona, mas tivemos muitos séculos em que ele foi completamente negado e isso é importante não esquecer. Toda a história do teatro que vem antes de nós e até ao século XVII por aí, a mulher não entrava no teatro para fazer, não tinha nenhuma profissão. Todos os papéis, os grandes papéis que nós temos hoje, que são considerados os grandes clássicos, desde as Medeias até à Lady Macbeth, foram escritos para serem feitos por homens. Isso é muito importante não esquecermos. Eu acho que a partir do momento em que as mulheres puderam começar a entrar no teatro, talvez primeiramente como atrizes, não é? E depois que foram começando a poder desempenhar lugares de poder e de chefia, e isso é realmente um longo caminho, mas essa fase em que elas começam a entrar no teatro também é muito misturada com uma ideia do que é mulher no teatro, muito próxima de uma grande promiscuidade, não é? Que a profissão de atriz é sempre muito conotada com a prostituição e com a ideia de mulher da vida, não é? É uma forma também muito pejorativa de se referirem às pessoas e eu como atriz sinto imenso isso, de se referirem a mim como atriz muitas vezes para me ofender, isso é interessante perceber como isso ainda está muito, muito intrínseco e portanto eu acho que o caminho que temos vindo a fazer, concordo com o que a Joana e a Patrícia estavam a dizer, e então nos últimos 10, 15 anos, sim, de facto, vê-se cada vez mais isso e as mulheres estão a ocupar cada vez mais os lugares de escrita também. Não só olhar para as peças que já estão escritas e como é que nós repensamos essas peças, mas também escrever coisas a partir do seu lugar de fala, quem são estas pessoas agora, o que é que elas querem dizer, e começam a tomar esses lugares, mas nós vimos muito atrasadas. É de facto, estruturalmente, foi-nos negado este lugar durante demasiados séculos, eu acho.
E, no fundo, temos vindo a perceber que quem depois consegue lá chegar tem também a vida um bocadinho dificultada, porque os estudos revelam que quando as mulheres conseguem chegar a lugares de poder, no caso do teatro, direções, encenações, ficam sujeitas a críticas muito mais duras e acutilantes do que os homens. Parece que é exigido mais. Em que medida é que isto acontece? Se calhar, Patrícia, é a pessoa indicada para responder a isto. Sente mais peso do trabalho que faz? Sente que tem que prestar mais contas?
É evidente que isso acontece. E acontece de uma forma permanente, omnipresente de alguma forma, ou seja, mesmo quando não é direto, que é algo que se sente não só de forma direta, não é? Nas perguntas e da forma como nos abordam em relação às decisões que tomamos e ao cargo que aceitamos, como está omnipresente em todo o tipo de questões e muitas vezes pelos nossos pares e pelas nossas parceiras de luta. Ou seja, dou um exemplo muito simples. Eu tenho uma filha e neste momento estou a viver em Viseu e tenho a minha filha neste ano, ainda por cima com tudo o que aconteceu, a viver na Bélgica, e a primeira pergunta é: como é que tu consegues? Eu duvido, perguntassem a algum diretor de artístico que seja o homem, como é que ele consegue fazer com os filhos? Ser a primeira pergunta. É muitas vezes, se não quase sempre, a primeira pergunta que me fazem é: como é que tu consegues com um filho? E eu penso, pois, como é que o mundo inteiro consegue com filhos, não é? Temos todos filhos, há uma grande camada da população que trabalha e tem filhos. Mas essa é uma pergunta, por exemplo, que se faz constantemente. E depois de todas as outras questões, há sempre uma forma paternalista de olhar para certo tipo de decisões, porque são de facto diferentes. Uma mulher toma atenção a certo tipo de questões, por exemplo, mesmo no funcionamento, nos horários. Estou a falar mesmo a todos os níveis de uma direção, não é? Não é só fazer um plano incrível e ótimo para o pôr em cena. Dou um exemplo muito prático. Estou a programar dois artistas que por acaso têm um filho em comum, mas que têm vidas completamente diferentes. E tive o cuidado de pensar que eles não podem vir ao mesmo tempo ou que vêm em datas separadas por causa dos filhos. Por exemplo, isto para vermos a situação ao contrário. E toda a gente ficou muito impressionada porque era a primeira vez que alguém pensava nesse tipo de questões. E
portanto, alguém eu acho poder, que.
Alguém com poder a pensar nessas questões. Ou seja, é suposto eu também, como mulher, passar a ser um ótimo bulldozer, uma executiva incrível. Portanto, se eu fizer certo tipo de perguntas, é visto como uma falta de capacidade de liderança, ou seja, a partilha, o cuidado, e ao mesmo tempo, por outro lado, é suposto nós, esta ideia, não é? Que é muito estrutural nestes meios e sobretudo nestes culturais em que nós, que nos exigem estarmos em 400 sítios ao mesmo tempo, que seja suposto nós trabalharmos sem olharmos para lado nenhum, para nenhum calendário, e ao mesmo tempo também ser, o contrário também ser evidente, ou seja, como é que é possível ela trabalhar tanto e ter filhos? Ou seja, não temos hipótese, nós estamos sempre a ser julgadas como mulheres, como autoras, exatamente aquilo que dizia a Sara Barros Leitão, e que é verdade, isto é uma profissão que é para gente, assim, pouco decente, não é? Porque vai para ali, vai andar por aí em turné, a fazer... Antes de ser diretora do teatro, a questão punha-se com as itinerâncias, não é? Então agora anda para aí 2 meses em turné por todo o lado, e como é que ela faz? Ai, que horror, se leva a filha debaixo do braço, é um horror que leva a filha debaixo do braço. Se não leva a filha debaixo do braço, deixa a filha sozinha com o pai, como se estivesse sozinha com o pai, não é? Que é uma contradição. Não dizer, ai, coitadinha, ela está sozinha com a mãe, o pai está sempre a trabalhar até tarde. Esse tipo de questões parecem de suma menos importância, parecem pequeninas, são as do cotidiano e, portanto, são as maiores, não é? Porque são aquelas com as quais nós nos batemos todos os dias. E, por isso, sim, nós temos que trabalhar o triplo. Eu venho de uma família com uma super mulher, a minha mãe era um exemplo de super mulher, criou 2 filhas e trabalhou, pôs uma escola de pé, uma escola tecnológica, uma daquelas primeiras escolas técnico-profissionais, também impossível, era impossível uma mulher dirigir uma escola destas, criar 2 filhos, e ainda por cima numa coisa que não interessa nada à mulher, que são coisas tecnológicas e de informática e dessas coisas que são, pronto, que são para senhores, não são para senhoras. E, portanto, também vivi muito de perto essa frustração diária de conseguir grandes vitórias, conseguir fazer, cumprir sonhos e ao mesmo tempo ter os seus pares e ter toda a gente a dizer ou que tens muita sorte, não é? Porque depois não é trabalho, ou que não devias estar a fazer isso, ou que os teus filhos não vão sofrer com isto ou com aquilo. E portanto isso é muito complicado, manter a lucidez. E eu acho que é mesmo muito importante nós termos pronto, discussões como esta, em que tornamos normal, e esta palavra é sempre esta coisa um bocado esquisita, esta ideia de haver homens e mulheres no mundo. É porque, por estranho que pareça, parece que não é normal haver mulheres no mundo ainda em 2021.
Exatamente. Sara e Joana, querem acrescentar esta nota?
Eu só diria, até um bocadinho em relação à posição da Patrícia, eu lembro-me de ouvir comentários a dizer que mulheres a programarem só programavam mulheres. Isto levava-me sempre a perguntar que ninguém questionava a programação que é feita por um homem, que era quase sempre, não é? E é o que mais vemos. E que quase que tentamos relacionar que quem está num cargo em que vai ter à disposição, vai escolher quem, uma programação, que vai estar só a selecionar os seus iguais. E o que, na verdade, se pensarmos, isso acontecia bastante e acontece de alguma forma termos homens brancos a programarem também muitos outros homens brancos. E isso nunca foi uma questão. E de repente eu sinto que sempre que há algo que venha interromper esta linha contínua, há sempre vozes que se levantam com grande perplexidade, mas que na verdade acho que é o caminho que tem de acontecer, não é? Aquilo que a Sara também falava, de haver outras vozes, haver outra voz, haver outras pessoas que não sempre esta predominância masculina nesta e noutras áreas.
Também pegando nesta deixa da programação dos espaços, há uns meses viajei com a Joana, fomos a Luxemburgo e estávamos no teatro da cidade de Luxemburgo e tinha assim um programa imenso, até numa mesa que era um cor-de-rosa, meio roxo, e com um círculo e dizia Círculo das Mulheres, uma coisa assim, e eu fui ver o que era e era uma programação específica daquele teatro que ia programar só mulheres. mulheres, ou tinha a ver com mulheres, mas também tinha homens a dirigir os espetáculos, mas as peças eram, por exemplo, Hedda Gabler, porque é o nome de uma mulher, e ela, só que é escrita por um homem também, e foi o homem que ensinou, e depois o prefácio, assim, o texto introdutório desse ciclo de programação era assinado pelo diretor artístico, a dizer como era importante dar o espaço às mulheres, e elas são sempre colocadas neste ciclo especial de que agora vamos programar mulheres. E depois eu falava à Joana, e não sei se te lembra, Joana, depois eu disse, na fachada do teatro tinha imensas frases escritas de grandes montes de frases, era assim uma instalação, e não havia uma frase de uma mulher, ou seja, tinha Shakespeare, tinha Ibsen, tinha Chekhov, tinha montes de frases, e não havia uma frase de uma mulher inscrita na parede do teatro. E era tão paradoxal ter que fazer uma espécie de um ciclo específico só para mulheres, que depois, ao mesmo tempo, o próprio discurso fica todo baralhado, não é? E eu, como criadora, também sinto imenso isso, que é, muitas vezes, para me programarem, por exemplo, eu tenho agora aqui uma situação em que eu estou aqui com uma data meio pendente, porque a direção artística desse sítio precisa de outras mulheres para justificar aquele mês, porque quer fazer um mês de programação de mulheres. Então, pronto, só o meu espetáculo só por si é como se, pronto, não fosse suficiente. Tem que haver o tema, tem que haver outras mulheres para validarem o trabalho umas das outras, para validarem, no fundo, o próprio trabalho da direção artística. Por último, estou-me a lembrar de uma história. Eu, quando fui estudar teatro, falava há pouco, lembro-me de uma frase que me marcou muito. Há frases que nos marcam completamente, assim, que nunca mais nos deixam. Eu lembro-me, eu era muito boa aluna, nunca fui boa aluna, era sempre medíocre, mas quando fui estudar teatro, de repente descobri aquilo que queria fazer mesmo para o resto da minha vida, e então tornei-me muito aplicada, e de facto consigo reconhecer que era muito boa aluna. E lembro-me de um professor me dizer, no final de um exercício, dizer-me assim: caramba, pá, tu és mesmo muito boa, é mesmo pena teres nascido mulher, porque há muito menos papéis para mulheres. Se tu tivesses nascido homem, pá, onde é que tu não ias? E isto marcou-me tanto, o facto de, pronto, ele estava a ser mesmo honesto. Eu acho que ele não teve consciência naquele momento da brutal honestidade com que estava a falar, e de facto, ao longo da minha vida, fui percebendo que os grandes papéis são sempre masculinos, e que se não for eu a escrever, então vou ter sempre que me cingir à tal narrativa androcêntrica que falava a Joana, não é? De estarmos, ou a Patrícia, sempre a fazer o Shakespeare, e eu vou sempre ser a Ofélia e nunca o Hamlet. Pronto, isto depois também traz aqui uma nova discussão, que é, e calmo já, mas é, há um lado muito conservador ainda na forma de fazer teatro, que fez uma volta de 180 graus, mas ainda não fez 360, ou seja, a partir do momento em que as mulheres entram no teatro e ocupam os papéis femininos, é como se nunca tivesse sido de outra forma, e portanto os encenadores, na maioria deles homens, não conseguem conceber uma mulher a fazer um papel para um homem, porque para eles fica muito estanque a questão do género nos papéis. Portanto, isto para dizer que, por exemplo, no cargo da Joana ou da Patrícia, que são de produção ou de direção artística ou mesmo de dramaturgia, são cargos sem género à partida, não é? Mas para um ator e uma atriz, aliás, nos Oscars ainda existe essa distinção, é o Oscar de melhor ator e o Oscar de melhor atriz, e depois existe o Oscar de melhor realizador, que pode ser homem ou mulher, mas faz-se claramente esta distinção. E portanto parece que à partida há qualquer coisa que diz que nunca vamos competir com os nossos colegas homens, porque os papéis ou são para mim ou são para eles. Portanto, é como se, e isso também é uma forma muito redutora de olhar para as próprias peças, para os próprios papéis, de conseguir mexer nas coisas. Às vezes há assim um lado muito conservador de muitos ensinadores que não conseguem conceber olhar para aquilo de outra maneira, e isso também acho que é interessante.
Sim, sem dúvida, e nós daqui a nada vamos já falar sobre essa questão dos papéis, que acho que temos que esmiuçar bem, mas antes eu ia sugerir para ouvirmos um excerto de uma conversa que eu tive com a investigadora Helena Ferreira. Ela está a desenvolver uma tese de doutoramento sobre a mulher e o poder no teatro. Começamos pela história do teatro, e ela no fundo conta as razões para que as mulheres não constem dos livros de história neste setor.
No teatro, houve ainda dois fatores que contribuíram muito para esta ausência ou apagamento, invisibilidade das mulheres na história. O primeiro é o facto da maioria dos estudos sobre o teatro se centrar nos textos. nas peças escritas. Esta é uma questão problemática, porque a grande maioria dos historiadores de teatro não valorizava o trabalho literário das mulheres. E, portanto, elas já eram excluídas à partida. Outro dos fatores que também teve muita importância nesta história das mulheres não aparecerem nos livros de história do teatro é a diferença, a grande distinção que sempre se fez entre boa e má cultura, ou cultura de elite e cultura popular, que empurrou o trabalho das mulheres para fora dos livros da história, porque se considerava que o trabalho delas não possuía o nível suficiente para estar lá, portanto pertenciam à cultura má ou à cultura popular. E acho que esse é um dos motivos porque elas foram expulsas ao longo do tempo dos livros de história. Até ao século XVIII, os papéis femininos eram interpretados por rapazes em teatros públicos. As mulheres estavam proibidas de atuar nos espetáculos da corte e nos teatros públicos. Aliás, no reinado de Dona Maria foram mesmo banidas dos palcos e dos auditórios, e só em 1800 é que foram oficialmente autorizadas a regressar aos palcos nacionais. Claro que isso limitou muito o desenvolvimento do teatro em Portugal.
No caso português, qual é o cenário neste momento? O que é que tem encontrado nas suas investigações?
Atualmente em Portugal nós poderemos dizer que existem 3 diretoras de teatros. A Aida Tavares no São Luís, a Patrícia Portela no Teatro Viriato e a Sandra Faria no Maria Matos. A partir de 74 tivemos a Barraca, não é? Na Maria de São Guerra, com o Hélder Costa. O Pátio das Comédias da Manuela Porto e do Pedro Bom, o Grupo 4, mais tarde Teatro Aberto, da Irene Cruz com o João Lourenço. E depois pouco ou nada se avançou nesta matéria, porque depois nos anos 80 e 90 aparecem os projetos da Graça Lobo, da Silvina Pereira, da Ana Mourato, Lucília Cigalho, Maria Duarte, Teresa Ricu, Isabel Alves Costa, Isabelina Barros, a Gisela Canamero e a São José Lapa. Foi este cenário que a Fernanda Lapa e com outras mulheres se depararam e acharam por bem, criaram uma companhia de teatro, não é? Que até chamou Escola de Mulheres, com o objetivo, claro, de criar um projeto de defesa da igualdade de género e com o objetivo de dar mais trabalho a mulheres e de formar mulheres e de dar visibilidade às mulheres.
Relativamente à sua questão e à relação de poder, o que é que tem conseguido perceber a nível de o que é que está a faltar, quais são os caminhos que têm que ser feitos?
Só depois do trabalho feminino sair todo do esquecimento, é que se poderá garantir o trabalho das mulheres no teatro no tempo presente e até no futuro. E porquê? Porque, por exemplo, quando se fala em educação, formação nas escolas de teatro, a grande maioria das mulheres que eu entrevistei para a minha investigação refere que estudou 2 ou 3 performers ou atrizes, 2 ou 3 dramaturgas e 2 ou 3 diretoras de teatro. Isto é o reflexo dos currículos de todos os estabelecimentos de ensino. Para além disso, a educação nesta área reforça a ideia de que as mulheres podem até ter levado algum valor ao palco, mas historicamente não criaram valor. Porque o trabalho que produziam não foi suficiente para constar dos cânones. Como é óbvio, este pensamento trouxe consequências, porque o passado não afeta apenas a compreensão do presente, condiciona também as expectativas para o futuro e gera dúvidas nas mulheres que trabalham no teatro com o pensamento derrotista, de que talvez as mulheres no passado não fossem, de facto, suficientemente boas. E se assim foi, talvez as mulheres no presente e no futuro também não consigam atingir um elevado grau de qualidade. O principal motivo para a ausência de igualdade e paridade é o facto de não se começar a combater esta questão pela força da lei, com a imposição de cotas. Porque todas e todas se posicionam contra isso. As ativistas culturais posicionam-se contra isto, que lutam pela igualdade de género. Apesar disso, elas acham que, como é que é possível nós defendermos as cotas, por exemplo, que um teatro nacional tenha em cena durante o ano X tantas peças escritas por mulheres como por homens, quando isso não será uma censura para a pessoa que está à frente daquele teatro? Estar limitada ao género das pessoas não é uma censura à criatividade? Os papéis das mulheres em cima do palco temos que ter a noção que são escritos por homens. Aquilo que nós vemos em cima do palco, a grande maioria das vezes, e agora, ultimamente, tem melhorado muito, mas o que nós víamos eram os estereótipos das mulheres criados pelos homens. Se as mulheres não escrevem acerca delas próprias, aquilo que nós estamos a ver sempre no palco são mulheres fabricadas pelos homens. E, portanto, a representação que nos transmitem não tem muito a ver com aquilo que nós somos, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós queremos. E, portanto, e é por isso que é extremamente importante quando as pessoas dizem mas têm que ser mulheres a ser diretoras de teatro, mas têm que ser mulheres a escrever, não têm que ser mulheres a escrever, não têm que ser mulheres diretoras de teatro, mas porquê é que não podem ser, uma vez que já foram, durante anos foram tantos homens a ser? Porquê é que não podem ser? Porquê é que não podem ter essa oportunidade? Porquê é que não podem mostrar aquilo que realmente podem fazer e se podem fazer alguma diferença?
Estas são algumas notas interessantes da conversa. Chamou-me a atenção o facto de, nos anos 90, existirem mais mulheres à frente dos teatros do que agora, devido ao facto dos teatros estarem espalhados por todo o país e agora estarem mais nas grandes cidades. Sentem que, às vezes, parece que estamos a andar para trás, a regredir? Patrícia.
Eu, se calhar, aproveito e junto a resposta a essa pergunta ao que a Sara Barros Leitão estava a dizer. Eu não acho que haja uma certa... Permitam-me discordar, mas se calhar agora é o meu lado de... Eu nem sequer me chamo de encenadora, mas de realizadora ou de construtora de performance e de espetáculos, que vai falar até mais do que a diretora do teatro. Mas eu não acho que o teatro se tenha atrasado. Eu acho exatamente o contrário. Eu nasci e cresci e, aliás, eu acho que sou muito graças a muitas mulheres nos anos 80 e 90, não é? Porque eu cresci a ver teatro com companhias incríveis. O que eu acho que acontece neste momento é que nós tínhamos muitas companhias independentes, tínhamos muitas companhias lideradas por mulheres, tínhamos muito discurso político, social, artístico e ecológico também, feito através dos teatros, e nós agora temos muito mais, que dá origem a vantagens e a desvantagens, que são teatros que são mais institucionais, são teatros, quando falávamos de teatros, eu acho que é preciso perceber essa diferença entre teatros, companhias, não é? Que são companhias de pessoas, não é? E teatros edifícios. O teatro edifício, não é? Que existe, tem uma tradição, e depois temos as casas culturais, que já têm um outro formato. E isso também implica, eu sou cenógrafa de formação, e portanto para mim eu acho isso muito importante. Isso também implica a forma como nós nos ocupamos o espaço, onde é que fica a plateia. E também influencia muito esta distinção que achei curiosa, que nem nunca tinha pensado, e sobre a qual a Sara falou e que eu acho muito importante, que de facto, para o melhor realizador pode ser um homem ou uma mulher, mas para ator e atriz há prémios separados. E eu pus-me a pensar agora aqui um bocadinho se seria só por causa do género, se seria porque há muitos atores, mas há menos encenadores e realizadores, ou se seria por causa da relação com a imagem. Portanto, isto, eu acho que aqui isto é bastante... Isto estava aqui para um tema, por si só, bastante interessante para discutir. Mas eu acho que que há muitas formas de apresentar teatro e que elas são muito radicais até. Acho que não se encontram e não dialogam umas com as outras. E acho que é esse o nosso papel, e é esse agora o meu papel agora enquanto diretora artística, de convocar... Exatamente esses espetáculos, como por exemplo da Sara Barros Leitão, que não precisa de uma âncora. E aí lá está, se calhar por eu ser mulher, estou aqui, mas não estou a pensar no trabalho da Sara Barros Leitão como sendo o de uma mulher, mas o de ser de alguém muito importante e muito, muito urgente, que nós precisamos de dar toda a voz, e que por isso mesmo, exatamente por ter essa necessidade, essa vontade de o fazer, que a programe no teatro, e que um teatro, por essas decisões, todas elas pequenas, mas depois no conjunto dão uma voz diferente a um teatro, permitam que esse teatro, que ainda tem veludo e cadeiras douradas e tudo mais, que também venha falar da realidade atual. Ou seja, dou um exemplo, nós temos tendência a falar destes temas de uma forma muito simples e direta para sermos muito bem lidos e compreendidos, mas eu acho que isto é tudo muito complexo. E dou um exemplo, que eu acho que os exemplos são sempre ótimos. Dos momentos mais emocionantes que eu tive já no Teatro Viriato, muito recentemente, foi a estreia da Aurora Negra, que é uma peça de teatro feita por quatro mulheres negras, portanto, mulheres negras em Portugal, e é chocante perceber que para muitos dos teatros é a primeira vez que sobem ao palco um teatro encenado por mulheres negras, todas elas a falar sobre a sua situação em Portugal. Portanto, isso é chocante, que nós em 2021 isto ainda seja uma coisa para celebrar.
ou para ficarmos envergonhados, não sei, dependendo. Mas uma das coisas muito bonitas, um gesto que aconteceu muito bonito, e dizer por isso é que eu acho que isto é mais complexo, um dos momentos mais emocionantes que eu tive o ano passado foi exatamente um momento na peça em que elas dizem a casa é nossa, e quando elas dizem a casa é nossa num teatro de garagem, os tais teatros dos anos 90, muitos deles companhias que fizeram da sua casa tudo e mais alguma coisa, não é? E nós temos essa sorte de ter crescido, ou eu tenho essa sorte de ter crescido com esta liberdade e com este exemplo de tantas companhias e tantas mulheres que pegaram em tudo, mulheres e homens, que pegaram em tudo e em todos os temas para fazer disso teatro. Mas algo que eu acho que ainda é mais importante e que acho que é onde nós estamos agora, e penso que era também o que a Sara Bachelet-Leston estava a falar, quando as auroras dizem a casa é nossa num teatro com veludo do século XVIII, feito com madeiras que vieram de uma série de sítios, não é? Que vieram de África, que vieram do Brasil, e dizem a casa é nossa, tem duplo sentido, não é? E quando no fim as pessoas aplaudem a chorar, como eu vi, de pé, entre um misto de vamos lá mudar o mundo, de culpa, de arrependimento, mas também de vestir a causa, nesse momento, eu penso que foi a Nádia, fez o gesto de a casa é nossa, e fez um gesto circular no ar e disse a casa é nossa, é de todos nós, é dos que fizeram e que herdámos, nós somos herdeiros de um passado colonialista, é daqueles que sofrem, é dos oprimidos, dos opressores, é de todos, mas é daqueles sobretudo que querem fazer o futuro e querem ocupar essa casa e fazer dela nossa, nossa no verdadeiro sentido plural, não é? De nosso. E eu acho que é aí que eu curiosamente acho que é aí, posso ser muito otimista, mas eu acho que é aí que o teatro está, curiosamente, está aí na música, está aí no teatro, está aí na dança. E agora a função, a nossa função, no meu caso específico, a minha, é de dar visibilidade a isso e de tornar essa casa numa casa onde só isso é que se faz, para se tornar absolutamente natural. Ou seja, não é, eu não tenho que fazer um ciclo sobre, a minha programação tem que ser assim sempre.
Eu então sugeria fazermos novamente aqui uma pausa para ouvirmos a entrevista com a atriz Isabel Zoá. Ela conta que não esperava que nas artes fosse encontrar um mundo, as artes entendidas como um mundo de gente sensível, fosse encontrar preconceitos. Mas a verdade é que Isabel Zoá, que é filha de mãe angolana e pai guineense, afirma nesta conversa com a jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos que o preconceito contra o corpo negro ainda persiste.
Quando tinha 3 anos, ouvi aquilo que o Bruno Candé ouviu antes de ser assassinado. Ó, preta, vai para a tua terra. E eu perguntei à minha mãe: mas mãe, qual é que é a minha terra? E a minha mãe disse: a tua terra é aqui, filha. A tua terra é aqui.
Isabel Zoá, 33 anos, atriz, mulher, negra. Não cresceu a ver televisão e teatro representativos. Acredita que falta enfrentar o racismo estrutural?
Portugal é um país racista, pergunta-se muito. Sim, é um país racista, está em desconstrução. Sim, algumas pessoas sim, outras não. E se não reconhecermos esse racismo estrutural, vai ser impossível combatê-lo, porque a pessoa diz, eu não sou racista, eu acho que todos são iguais, mas isso não traz evolução e nós estamos a querer evoluir, nós não estamos a culpar ninguém.
Dança desde os 5 anos, sempre cantou, vestiu tudo o que quis, nunca mais parou. Foi várias vezes premiada pelo seu trabalho como atriz, mas por ser filha de uma angolana e de um guianense, já foi estigmatizada em Portugal ou no Brasil?
Podemos observar pela nossa televisão, né, a falta de diversidade dos corpos que permeiam a nossa grade televisiva, né, os filmes. E claro que para fora também não passa que existe essa diversidade toda em Portugal, né, não só de origem africana, mas também de origem asiática, e são todos países que tiveram ligações com Portugal e que Portugal teve no, nos seus territórios, e depois quando a relação é inversa acontece essa repulsa, digamos assim. E no Brasil o facto de ser uma portuguesa negra, obviamente que muitas vezes causava uma estranheza, porque no imaginário de muitos brasileiros, pelo menos na altura, em 2010, quando foi a primeira vez que estive no Brasil, as pessoas estranhavam e diziam, não, mas não és angolana. Eu disse, podia ser, sim, a minha mãe é, nasceu em Angola, o meu pai é da Guiné-Bissau, mas eu nasci em Portugal.
Mesmo na arte, na cultura, uma atriz é tratada de outra forma por ser negra?
Eu acho que a primeira coisa é exatamente isso. O facto de nós chamarmos atrizes negras já faz com que a sua profissão esteja associada ao seu biótipo, à sua cor de pele. E isso na maioria vigente não acontece, porque quando vemos um anúncio, procura-se atriz, parte-se do princípio que é uma atriz branca. São essas convenções que têm que ser mudadas, que têm que estar conscientes e todos tentarmos mudar, não é? Se estamos à procura de uma atriz, podemos nomear características de idade ou de sotaques ou alguma coisa, mas sempre que é necessário uma atriz com o meu biótipo, ele vai estar sempre especificado. Ou o biótipo de não branco vai ser sempre especificado, porque o branco é a norma, não é? Se for uma jornalista, é uma jornalista negra. Se for uma poeta negra. Eu acho que é começar por aí, a mudarmos essas nomenclaturas, né? Essas nomeações, que vai fazer a grande diferença. Mas a sua pergunta era relativamente aos papéis que essas atrizes do meu biótipo, que é o biótipo do corpo negro, que muitas vezes é só a cor que nos, de alguma forma, une, e as nossas características são completamente diferentes, né? As pessoas veem só uma mancha preta e acabamos por fazer muitas vezes personagens estereotipados e repletos de preconceitos, e é isso que as dramaturgias têm que começar a mudar, né? O pensamento de quem escreve, de quem encena, de quem dirige, tem que começar a mudar, não é? Porque nós somos múltiplos e diversos e temos histórias completamente fantásticas, histórias mais tristes. E a nossa vida não é só racismo, nós temos muita resiliência, né?
A Isabel Zoal levanta muitas questões importantes. Esta questão dos papéis estereotipados que ela consegue é uma delas. Como é que vem esta questão? Sara.
Há pouco eu falava de que ainda há um lado super conservador na escolha do género para os papéis, e então nem chegou sequer a essa ideia de como é que a cor da pele pode influenciar ou não a escolha, porque de facto é completamente gritante. Tivemos agora uma polémica recente relativamente à dobragem de um filme. Eu compreendo aquilo que a Patrícia estava a dizer e fico comovida mesmo a ouvi-la, não só a descrever um espetáculo que ela programou, como pelo facto de ela dizer que acha que é este o sítio onde estamos agora, nesta de abrir as casas e porque eu, como atriz, sobretudo como atriz, acabo por ter de trabalhar com muitas pessoas diferentes que me vão dirigindo e encontro esse lado conservador muito, muito, muito enraizado em muitos sítios, e acho que se há uma parte do teatro que está realmente nesse sítio e pronta para essa discussão, há uma outra enorme, muito profunda, que não está, não quer, que se nega a querer sequer discuti-lo, e fico muito assustada, porque o teatro é o lugar da promoção do pensamento, não é? Nós esperamos que seja, as pessoas que estão a fazer teatro, esperamos que sejam as pessoas que estão a pensar no amanhã, no futuro, que estão a fazer as revoluções, são as pessoas em quem nós confiamos para nos acordar, para não nos deixar adormecer e não nos tornarmos máquinas, e fico ainda muito perturbada quando encontro pessoas nesses lugares de direção, nomeadamente encenadores, que ainda vivem num outro mundo que nunca foi, ou seja, vivem num mundo que nunca existiu, eu acho, pronto, um mundo que nunca apanhou um metro, um autocarro, que não conhece de que é feito o país e o mundo. E, assim, só para dar um exemplo de uma história de como fico surpreendida com isto, estava a fazer uma leitura de um espetáculo, estávamos ainda à mesa, eram muitos atores, e uma das atrizes estava a ler o texto, e o encenador parava a cada frase para explicar o que é que cada frase queria dizer. Não que o texto fosse complexo, mas sim porque ele, sem dúvida, sabia o que é que o texto queria dizer, apesar dele não o ter escrito. E há um momento em que o texto era qualquer coisa como: ele mal passa a porta, ponho o pênis na minha vagina e eu nem tive reação, uma coisa assim do género. E ele passou à frente esse trecho do texto e continuou a explicar o resto, ou seja, ignorou completamente esse momento. E eu perguntei, eu acho que nós devíamos falar um bocado sobre o que está aqui, porque isto é muito gráfico, isto que está a ser descrito neste texto, acho que devíamos falar sobre isto. E ele diz: não, mas isto não tem nada, isto pronto, fazem amor, sei lá, pronto, agora vamos falar do que está a seguir, o roxo é aqui significa que, e a maçã significa que, mas aquilo de facto para ele não era importante, era mais importante o roxo e a maçã. E eu disse, não, eu acho que isto é mesmo importante, porque eu acho que ela está a descrever uma violação. E acho que devíamos falar sobre isso. E ele diz, como assim descrever uma violação? Estás parva? Eu disse, não, ela, a forma como ela está a descrever isto no seguimento do texto é claramente uma violação. Ela está a descrever como foi violada. E ele diz, como é que ela pode descrever que foi violada? Eles são casados. E de repente eu tinha que explicar ao encenador que o consentimento dentro de um casamento é uma coisa importante. Então eu acho que ainda estamos neste sítio. Isto aconteceu há 2 anos. E certamente esta pessoa não consegue conceber colocar uma Ofélia negra. Não consegue sequer pensar nisso.
No início a Sara falava de números. E eu acho que termos números à nossa frente é muito importante. Porque nós estamos muito habituados a não pensarmos o que é que nos é dado a ver, o que é que nos é dado a ler, porque habituamos a este canon e não pensamos que esse canon normalmente é masculino, é branco, é ocidental, é europeu, e não o questionamos. A partir do momento em que temos números, realmente conseguimos ver as discrepâncias das situações em que vivemos. Por exemplo, eu comecei a fazer uma tabela Excel com os livros que leio, para saber se eu estou a ler mulheres e homens, saber se estou a ler autoras negros, brancos. Isto também me dá uma percepção daquilo que o que é que eu realmente quero ler. Ou há 2 semanas estava a ver uma edição online de um jornal e em 63 entradas de opinião, 6 eram de mulheres, para não falar que eram todos brancos. E eu acho que esta ideia de representação é muito importante, porque senão nós habituamos-nos sempre a esta ideia, este neutro, que é falso, que é este neutro que é o masculino, que é o branco, e eu acho muito, muito perigoso não nos questionarmos sobre isso. E outra coisa que eu também gostava de adicionar é também este perigo de, vou retomar o exemplo que a Patrícia deu com o espetáculo da Aurora Negra, que é um espetáculo que me foi muito próximo de forma pessoal, e que eu acho as 3 criadoras fizeram um exercício brilhante. Eu tenho pena que aquilo tenha sido um produto final de um concurso. Ou seja, foi um espetáculo que elas tiveram de candidatar. Não foi um espetáculo que os teatros decidiram programar por si, à partida, ou convidá-las, como acontece com muitos outros espetáculos. Eu gostava que nas programações houvesse mais espetáculos com criadores negros, com elencos, com pessoas não brancas, que realmente fossem convidados, que lhes fossem dados desafios para integrarem a programação. E só espero é que não haja esta ideia perigosa de que, ok, já posso fechar aqui a caixinha do espetáculo com atrizes negras. Eu não estou a dizer que é isto que aconteceu, eu só estou a dizer é que pode ser perigoso. E só espero é que haja uma harmonização na programação para que estes espetáculos aconteçam e não exceções, e que na verdade ainda são exceções.
E isto pode também levantar a questão do privilégio, portanto, fazer teatro é uma questão de privilégio, no sentido de ter recebido uma boa formação, ter acesso à cultura ao longo do crescimento, ter um acompanhamento familiar que pode suportar uma profissão que é precária, caso não se consiga continuar, a diferença da mulher branca de classe média alta versus a mulher negra que possa ter crescido num contexto mais difícil. Como é que olham para esta questão de fazer teatro, sentem-se privilegiadas?
Sim, eu por exemplo, falo bastante sobre isso com as pessoas mais próximas. O facto de que estudei em Coimbra, estudos artísticos, que é um curso que não tem um sinal de igual a seguir a uma profissão. E isso é um privilégio, saber que de alguma forma eu poderia arriscar, porque tenho os pais que me pagaram a minha formação académica e que poderia, ou seja, dar um bocadinho um salto em frente e no escuro sem ter uma profissão certa a seguir. Felizmente consegui tornar-me autónoma, independente e isso tudo, mas na verdade é uma área em que é muito assustadora. Ter um contrato de trabalho é uma exceção, por exemplo, na minha área, na área da produção, há muitas pessoas que são trabalhadores independentes e que, ainda para mais na situação atual, estão a viver uma situação muito, muito crítica. Portanto, acho que se somarmos sempre a situação de racial, de escolaridade, vai sempre agravando esses níveis.
Sara, Patrícia?
Eu concordo, acho que, quer dizer, concordo em absoluto. Por outro lado, também acho que há aqui um lado do teatro, se calhar antes de ser uma profissão, existe um lado do teatro também muito importante, nomeadamente, por exemplo, na minha experiência, que venho de um subúrbio e que comecei a trabalhar, a fazer teatro num contexto de teatro amador e de teatro escolar. E acho que isso são sempre coisas muito, muito saudáveis de acontecer. Portanto, antes de chegar à profissionalização, o teatro como forma de... Porque ao mesmo tempo também é preciso muito pouco para fazer este tipo de teatro, não é? É preciso muito pouco. Nós juntávamos no Salão dos Bombeiros, juntávamos numa sala de aula em que basicamente requisitávamos a sala e punhamos as cadeiras para o lado. E isso acaba por ser um momento muito transformador para, pelo menos para mim como criança foi, e acho que quando existem estas possibilidades, e por exemplo, e por isso volto a referir que acho que é muito importante o teatro amador, é uma coisa que eu respeito mesmo muito, acho que são momentos muito transformadores e que ajudam a que esse sítio de privilégio em que nós nascemos, não é, possa ser um bocadinho atenuado com este tipo de oportunidades, onde tu não pagas para fazer parte do clube de teatro, etc. A partir daí as coisas começam, obviamente, a ficar com degraus e degraus e escadas inteiras de diferença. E sobretudo, claro, em relação ao que estavam a dizer agora, a partir do momento em que se escolhe como profissão, que é uma das profissões mais precárias, com uma precariedade completamente instalada e uma política laboral terrível, e portanto aí sim as desigualdades aumentam logo.
Sim, a questão da a pandemia veio agravar toda esta situação. Portanto, palavras como adiado, cancelado, são um novo pânico para quem trabalha no setor da cultura. Como é que as mulheres deste setor estão a lidar com tudo isto, sendo que as crises financeiras e económicas afetam sempre, primeiro, quem está um bocadinho no lado mais fraco, que aqui acabam por ser as mulheres.
Posso,
Patrícia?
Começar? Tenho visto isto dos dois lados, não é? Tenho tomado decisões e tenho acompanhado não só a minha situação enquanto artista ou enquanto diretora artística, mas a situação de muita gente, não é? Porque está nas minhas mãos também a forma como se adia, como se cancela, como se reorganiza, como se reprograma. E queria só chamar a atenção, porque ainda não há números, como dizia a Joana, depois com números a coisa fica mais gritante, mas há um número que surgiu logo nas primeiras semanas de quarentena, em março ou abril. Estávamos todos em casa, supostamente, portanto, e aqui digo mulheres, e volto a reforçar o papel da mulher-mãe, que ainda é uma outra faceta da mulher, e curiosamente, só no meio académico, e eu acho que há de ser muito semelhante no meio do teatro, o número de artigos académicos terminados durante a quarentena tinha triplicado nos homens e o das mulheres tinha diminuído assim dramaticamente. Agora pergunto-me se estão todos em casa, não é? Das duas, uma, ou há um grande aumento de homens solteiros e sem filhos no mundo académico, ou as mulheres são todas mães, o que também não me parece, não é? Alguém fica a cuidar de tudo o que é preciso para que alguém continue, mesmo em casa, não é? E a questão do teletrabalho veio levantar essas questões todas, não é? Eu assisti a muitas escolhas muito duras, porque deixa de se poder sair, deixa de se poder fazer turnés, por vários motivos, não é? E agora são todos, não é? E são as primeiras para já lutar mais, ou o triplo, e ao mesmo tempo também a cuidar dos seus. E isto é uma situação que é insustentável, e o que esta epidemia veio mostrar, não só a precariedade de um setor que de facto é glamouroso, para fora, e é dolorosíssimo para dentro, e sempre foi. Ou seja, sim, nós para termos acesso a um determinado tipo de cultura precisamos ter um determinado tipo de educação, mas nós para fazermos esta profissão, como diz a Sara, E muito bem, sempre foi uma profissão muito de chão, de fazer, de rua, mas por trás estão vidas que muitas vezes não estão a dormir em casa, não estão a receber como deviam, não têm as condições que têm, não têm acesso a uma segurança social, não têm casa, muitos deles dividem e partilham casas com várias pessoas para poderem viver, para poderem trabalhar naquilo em que acreditam. E, portanto, até para além da precariedade, vem mostrar como isto é um setor que é, não se contabiliza este modo de vida, este modo de ser que nós temos, dito ocidental, dito moderno, dito progressivo, dito educado, dito o que quer que seja que lhe queiram chamar, não contempla tudo o que temos que fazer de prático para que ele seja possível. Portanto, nós vivemos em outsourcing, não é? Uma pessoa, para ser atriz, tem que ter alguém que tome conta da criança, alguém que limpa a casa, alguém que cozinha, alguém que... Não... Ou seja, tudo aquilo que nós deveríamos fazer, nós não fazemos e adiamos ou compramos feito para poder fazer aquilo que depois não, nem sequer nos dá o dinheiro suposto para podermos, de facto, manter o estilo de vida que escolhemos ter. Isto é muito grave. E isto não acontece só no teatro, nem acontece só às mulheres. Está descoberto e, portanto, nós temos uma função e, se calhar, agora volta à mulher-mãe e mulher-cuidadora, permitam-me, é um fascínio meu e é uma luta minha. Acho que é uma luta que nós temos que fazer porque estamos dentro dela e temos que a tornar visível por todos os meios possíveis e imaginários, porque não é sustentável. Aliás, não era sustentável, mesmo toda aquela vida incrível, e eu tenho um fascínio e uma grande admiração pela minha mãe, mas... Eu às vezes penso, quando é que ela dormia? Quando é que ela se sentava? Ela ainda hoje é assim, não é? Se eu vou jantar à casa dos meus pais, a minha mãe não se senta à mesa, não é? Porque está sempre a fazer qualquer coisa. E eu também sou assim, de alguma forma, com muita pena minha, não é? Estamos sempre em multitasking. E se calhar temos que rever, porque se calhar a questão é o multitasking, não é a nossa capacidade de o fazer ou não.
Exato, fomos aprendendo com as mães e depois não ensinamos a ninguém, não é? Não passamos o bastão ao próximo. Sara, eu sei que tem falado muito sobre esta questão do impacto da pandemia no setor da cultura. Quer acrescentar aqui alguma coisa à Patrícia?
Sim, eu acho que a Patrícia tocou em pontos muito importantes e acho que também o da maternidade, talvez possamos falar mais à frente, porque acho que é toda uma questão. Já volta à pandemia, mas a maternidade, de facto, no caso, por exemplo, das atrizes, e aí sim das atrizes em particular, sim, todas as outras profissões, como temos visto, a gestão de ser mãe é muito complexa e até nos próprios programas do Botequim isso vem sempre, seja por ser advogada ou por trabalhar nos mídia, vem sempre. Aqui como atriz ainda há uma outra questão, que é nós trabalhamos com o nosso corpo, e atriz e bailarinos, não é? Portanto, são assim os intérpretes. São decisões muito complexas, o momento em que se decide, e as atletas, acho que são assim as três profissões que eu acho que é todo um tema, e se calhar podemos voltar a ele a seguir. Mas sobre a pandemia, eu não sei quais são os números realmente neste momento de pessoas a trabalhar em relação ao seu género. Sei que há pouco falava no início de uma percentagem, mas que seria em Inglaterra. Eu tenho a ideia que há muito mais mulheres do que homens neste momento a trabalhar, apesar de tudo, em teatro em Portugal. Pelo menos é a sensação que eu tenho, e tenho-a também pelas escolas e pelos cursos que vão existindo. Há centenas de cursos e então os cursos de interpretação são muito mais as raparigas do que os rapazes. As turmas têm muito poucos rapazes e isso vê-se depois nas peças que se quer fazer no final do ano, etc., porque eu ensinei um projeto final de um curso, e houve uma das atrizes que eu disse: o que é que tu gostavas de fazer? O que é que tu te imaginavas a fazer? Numa das conversas, e ela dizia-me: qualquer coisa, eu só queria era fazer de mulher, porque eu nunca fiz. Eu há 3 anos que só faço de rapaz. Pronto, e então a cena dela era poder, na última peça do curso, fazer um papel que fosse de mulher. E isto para dizer que acho que no meio, apesar de tudo, há muito mais mulheres do que homens a trabalhar, e portanto acabam por sentir este impacto também, como em tudo. Mas acrescentar por último que, para além de todo o drama que se está a viver e que já é bastante conhecido, infelizmente, têm existido muitos movimentos de associações representativas do setor, associações mais formais e outros grupos informais que se vão juntando na entrega de cabazes, na forma de juntar pessoas para conversar, etc. E no outro dia estávamos numa reunião com vários representantes e estávamos até com a senhora Ministra da Cultura por videochamada, e quando eu olhei, nós éramos, sei lá, éramos mais de 10 e eram só mulheres. E até troquei uma mensagem com a minha colega, que faz parte da direção como eu, de uma destas associações, e eu disse, já reparaste que somos só mulheres? E ela estava a pensar nisso. Então, é muito interessante, e acho que é assim uma coisa a pensar também desta pandemia, que nas grandes reuniões que tem acontecido e tudo, há um movimento enorme, muito desse movimento encabeçado pelas mulheres, que, para além de tudo, têm conseguido encontrar tempo para se organizarem para, e fazer este difícil exercício que é encontrar consensos, encontrar representatividade, encontrar linhas comuns entre tantos trabalhadores e trabalhadoras e redigir milhares de textos. Nós, desde março, redigimos milhares de linhas de medidas de emergência necessárias, são milhares de e-mails que são, portanto, e é um trabalho que não é remunerado, que não é reconhecido e que gostava mesmo de deixar claro que temos tido muitas pessoas a trabalhar nele, mas a grande maioria são mulheres e isso é também muito comovente ao mesmo tempo.
Saindo agora um bocadinho da pandemia e avançando para a questão do papel da mulher em cima do palco, já percebemos que a maioria dos dramaturgos são homens, os grandes autores de teatro são homens, desde a Grécia Antiga, passando por Chekhov, Brecht, Beckett, enfim, o que nós temos visto em cima dos palcos são sobretudo personagens que são estereótipos sobre as mulheres que são criados pelos homens, ou seja, as personagens femininas raramente vivem por si só, são elas próprias, são sempre muito determinantes e têm papéis muito importantes, mas em relação ao outro, normalmente um personagem masculino geralmente mais importante. Elas são sempre as mães, amantes, irmãs, esposas. Como é que vocês olham para estes papéis que vão recebendo e que vão dando ao longo da vossa profissão? Como é que vai sendo feita esta gestão e que são estes pequenos estereótipos que vão encontrando pelo caminho?
Eu, se calhar, começava por dar exemplos. Eu peço desculpa se calhar se insisto nesta ideia de que nós estamos... Eu agora falo como dramaturga, não é? Nós temos que falar, temos que ocupar o espaço. O espaço é nosso, a casa é nossa. Porque se nós achamos certas coisas e pensamos certas coisas, há pelo menos vários milhares de mulheres que também pensam como nós. E o teatro não é o lugar da exceção. Também acho que há aqui uma coisa que eu acho que é importante sublinhar. O teatro é o lugar da comunidade, não é? Não é, tem um papel ao nível da arte, agora estou a falar das várias artes, é um lugar do coletivo. E, portanto, é um lugar de um pensar coletivo, de uma maneira de estar coletiva e do tal presente, porque é presencial e é presente, tem estas duas coisas. E eu dou dois exemplos. Um dou o Serjal, um homem até bastante pertinente, devo dizer, e continua a ser extremamente atual, mas que foi um Serjal feito pela Mónica Calha. E a Mónica Calha fez uma coisa muito simples. Isto foi há uns anos, foi ainda na Casa Conveniente, no Cais de Sodré, e tudo o que ela fez foi uma coisa muito simples. Só pôs as vozes, só ensinou as vozes das mulheres. E fez a peça toda, até ao fim, e nós sentávamos à mesa e comíamos com estas mulheres. E era assustador, porque as mulheres só diziam sim, porque não, claro, com certeza... Ah, que pena, ai, tenho saudades disto. Ou seja, os grandes temas estavam todos com os homens. Mas, curiosamente, exatamente pela ausência, percebia-se como a estrutura estava nas mulheres. Isto para dizer que é o facto de terem sido as mulheres, de terem decidido uma coisa tão simples como temos estas mulheres, temos esta peça, queremos fazer esta peça, retiramos os homens. Foi tão simples como isto. Tão simples não foi, porque é uma decisão dramatúrgica muito grande. Mas fez-nos viver a experiência. Nós jantávamos, não é? No fundo jantávamos no Serjal, despedíamos do Serjal, tal como elas faziam, não é? Para quem não sabe a história, não é? Decidem vender um Serjal, não é? Tal como agora, para fazer negócio, porque já não rende. Quem vende um Serjal ou quem constrói um Serjal é alguém que sabe que o Serjal vai estar na família durante gerações e gerações, porque uma cerejeira, para se tornar crescida e para dar cerejas, precisa de várias gerações para crescer. E, portanto, decidir deixar isto tudo e vender para fazer um bom negócio é uma grande decisão, que claramente as mulheres do Chekhov, nesta peça do Chekhov, estavam contra. Isto é um exemplo. O outro exemplo que eu queria dar, e que também achei curioso, foi quando fiz o Para Sónia, que é uma instalação sobre dormir. Vai-se dormir, e vão-se ouvir histórias sobre dormir, mas no fundo é uma instalação que cresceu sozinha, exatamente enquanto eu tinha uma criança, e portanto ao ritmo que uma criança permite fazer construir uma obra de arte, e a questão central era, enquanto dormimos ainda não nos podem vender nada, ou seja, é a minha última grande revolta contra o mundo neoliberal, esse sim, que também é muito promovido pelo homem branco ocidental, e eu chegava àquele momento em que dizia, enquanto eu durmo, eu sonho, eu ainda posso sonhar, eu já não posso sonhar acordado, mas eu posso sonhar a dormir, e enquanto sonho ainda não me vendem outra ideia de sonho que eu não queira de facto. Éramos todas mulheres, lá está, era um acidente e não era um acidente, ou seja, eu não fui fazer uma cota, não fiz isso por uma cota, mas fiz isso porque me fazia sentido. E nós passávamos por várias casas, por vários, as únicas que nós fazíamos era, nós éramos uma espécie de condutoras silenciosas das pessoas para, pelas várias salas. E aquilo que surgiu dali, mesmo o banho, que é uma das cenas que eu acho mais bonitas, é uma espécie de Caravaggio em tempo real, nós só damos banho a alguém e convidávamos um espectador a dar banho. E todas as vezes, e toda a gente dizia, Patrícia, ninguém vai aceitar tomar banho. E eu dizia, vai, vai. E eu, ninguém vai aceitar tomar banho. E o que aconteceu? E nós fizemos isto. Fizemos na China, fizemos em Macau, fizemos na Bélgica, fizemos em Portugal, fizemos em vários países ao longo dos anos e vamos acrescentando coisas. É um projeto que vai crescendo connosco, vai envelhecendo connosco. Este banho, esta cena do banho, tornou-se muito importante e acabou por me formar enquanto pessoa. Exatamente porque era uma mulher, muitas vezes, a lavar outro homem. E, curiosamente, nos vários países, muitas vezes, a lavar pessoas muito diferentes. E o que acontecia era que nesta coisa tão simples como é tomar banho, e porque era feita do... vinha de um sítio do cuidar, cuidar de alguém que se tem que lavar para depois deitar para dormir, o que saía dali era uma enorme humanidade, um enorme carinho, uma enorme fragilidade na cena, e ao mesmo tempo tocava todos os assuntos, desde o erotismo, à sensualidade, ao lado físico, os cheiros, era uma coisa muito, muito palpável ao mesmo tempo, mas que só por ser feito por mulheres, inteiramente por mulheres, tinha uma conotação completamente diferente do que se tivesse sido feito por um homem, ou de uma forma mais com outros objetivos que não os de mostrar esse lado do cuidar e do lavar e do sujar ou do limpar e tudo mais. Isto para dizer o quê? Se nós não habitarmos este espaço, portanto, é como o projeto, desculpem dar só um salto e não me quero alargar e peço desculpa, é mais um entusiasmo meu, é como o projeto Dançando com a Diferença que nós temos no Teatro Viriato e que é um projeto que fala da diferença e fala da diferença no sentido lato, não é? Diferente pode ser um miúdo que tem más aula, más notas e é posto de lado. E é considerado diferente, mas também pode ser alguém que tem uma deficiência motora, uma deficiência física, uma deficiência, uma limitação de vários tipos. Portanto, somos todos. E, portanto, este projeto, Dançando com a Diferença, que todas as terças se reúne e há uma série de sessões todas as semanas e que também faz espetáculos artísticos, tem a sua sede no Funchal, o seu diretor artístico é o Henrique Amoedo. Por sua vez, temos um outro coordenador, que é o Ricardo Meirelles, em Viseu. O que eu adoro neste projeto é exatamente que é... nós queremos instalar a diferença como central e como comum no teatro, ou seja, isto não pode ser um projeto à parte, mais uma vez, isto voltando à questão que a Sara Barros Leitão levantou muito bem, não pode ser um projeto sobre ou feito por pessoas com determinadas diferenças, mas é instalar a diferença como existente, ou seja, eu costumo dizer que é, pronto, olha, a sociedade entra todas as terças-feiras para fazer teatro, o que se vê em palco não se vê a diferença, vê-se só um que de facto não faz diferença nenhuma sermos diferentes. E eu acho que é para aí que nós caminhamos e eu continuo a achar que nós estamos no sítio certo. Sim, com todas estas resistências que existem, mas é sempre assim, não é? Mesmo antes de tudo mudar, há sempre um último estertor, um último grito de quem não quer a mudança.
Sara?
Começamos a ter aqui um debate que é mesmo importante começar a trazê-lo e ainda há algumas resistências nesse debate, eu penso eu. Lembro-me de, há poucos anos, eu fiz assistência à encenação num espetáculo do Nuno Carinhas, que era o Otelo, e durante uma entrevista ele estava a ser questionado sobre, a escolha do Otelo, que para quem não sabe é uma peça de Shakespeare em que a personagem, o Otelo, é sempre tratado como o Mouro e é um homem negro, e é descrito como lábios grossos, etc. Tem assim uma série de... Bom, Shakespeare, como a Patrícia dizia, ele não só maltrata as mulheres como ele, é assim uma personagem muito complexa, e é sobretudo aí que eu quero chegar, que é, o Nuno dizia, bom, qualquer dia vamos ter que pensar o que é que vamos fazer a estas peças. Será que dá para continuar a fazê-las ou será que vamos ter de parar de as fazer? E o que é melhor para o mundo? É pararmos de fazer porque elas perpetuam uma série de estereótipos, perpetuam uma série de coisas em que o mundo já não está aí, já não é esse o mundo que nós queremos, e eu, de facto, eu não tenho resposta para isto. Eu queria só trazer aqui para a discussão que acho que o importante é mesmo a discussão, que é o que é que nós vamos fazer com todas estas peças, seja o Tchekhov, seja o Sófocles, seja o Eurípides, o que é que nós fazemos com isto tudo? Tenho uma visão da mulher que já não é aquilo que nós queremos e que eu acho que nunca foi. Isso também é uma coisa muito interessante, eu vejo muitas vezes as encenações das tragédias, que é uma coisa que é muito feita, até porque nem sequer tem direitos de autor e porque acaba por ser um clássico que vai sendo sempre feito, não é? E muitas vezes pegam nas Medeias e nas Antígonas para, por exemplo, a Antígona como o grande símbolo da emancipação da mulher, como pegar naquele clássico como se fosse a peça que melhor explicasse uma mulher que quer rebelar-se contra a família, e de repente eu estudei estudos clássicos, e quando se começa a estudar o contexto social e político da Antiguidade, percebemos que a Antígona é tudo menos isso, que a Antígona é a mulher mais bem educada que há e que aquela peça é tudo o que se espera que uma mulher seja naquela época, que ela não faz nada do que não se espera. E, portanto, aquilo tem um lado político atrás muito mais forte do que aquele que nos chega hoje. E é importante compreender esse contexto para percebermos que a Antígona não é essa personagem, pelo menos não do meu ponto de vista. E, portanto, a questão que eu coloco é o que é que fazemos com estas obras todas? O que é que fazemos com elas? Porque temos de lidar com o nosso passado, então como é que nós lidamos? Que sentido faz hoje em dia continuar a fazer uma série de peças que, por exemplo, no caso do Otelo, porque como assim continuarmos a fazer o Otelo e insistirmos, e sai na imprensa ainda hoje o Otelo, a peça sobre a traição? Não, aquilo é sobre violência doméstica, ele mata a mulher, e continua a sair na imprensa críticas tipo o ciúme matou. Não, o ciúme não mata nada, quem mata é aquele homem. O que é que fazemos com isto? Pronto, no fundo acho que isso é uma reflexão assim super importante. E depois, por último, também acho que é interessante percebermos como é que as pessoas que tomam decisões, sejam as pessoas que escolhem fazer peças e as pessoas que decidem programá-las, o que é que nós decidimos fazer, porquê? E também existe muito este discurso que é, bom, mas isto é arte, não é? Eu não posso... O que é que será da arte se ficar refugiada no politicamente correto? E é uma discussão mesmo muito complexa, porque ao mesmo tempo depois também perguntamos, e o que é que esperamos da arte que não seja, de facto, estar a mostrar-nos o mundo que nós queremos para amanhã e não constantemente a lembrar-nos daquilo que foi o mundo antes? Pronto, não sei, estou aqui, eu não tenho respostas, não é? Estava só a trazer isto, pronto, assim para o debate, para a discussão, porque também tenho pensado sobre isso desta maneira.
O caminho pode passar por as atrizes recusarem-se, por exemplo, a perpetuar estereótipos na arte, portanto, e elas continuarão a ter espaço no mercado de trabalho se o fizerem. Recentemente o jornal Guardian publicou um artigo que explicava que as mulheres têm medo de entrarem numa espécie de lista negra das chatas feministas que acham que têm direito a questionar. E o Guardian dava até o exemplo de dois teatros de referência, o National Theatre e o Royal Shakespeare Company, que abertamente se opõem à igualdade de género. Por exemplo, a investigadora Helena Ferreira defende a instauração de cotas no mundo da cultura, mas ela explica que as ativistas culturais que lutam pela igualdade de género posicionam-se contra isto, porque lá está com o argumento do politicamente correto. O principal argumento é o facto dos diretores dos teatros poderem ser vítimas de alguma espécie de censura ou serem obrigados a escolher uma peça X porque é de uma mulher ou rejeitarem uma peça porque já não se enquadra no nosso contexto. Como é que olham para isto?
Eu não acho que isso seja censura. Acho que é... Eu tive a oportunidade de assistir no sábado passado a uma conversa sobre a representatividade negra nas artes, e falava-se de uma coisa muito importante que até acho que em português, em Portugal, se usava uma palavra que eu acho que até devia ser substituída, que era uma expressão, esta discriminação positiva, e começar a usar esta ação afirmativa, e que vem mesmo com esta ideia de, não é uma ideia de censura, porque parece que nos estamos a cingir que agora não fazemos Shakespeare, agora não fazemos Chekhov. Com o que é que ficamos? Vendo até um bocadinho naquilo que a Sada estava a dizer, eu também me pergunto o que é que fazemos com as peças que não foram levadas à cena, com as peças escritas ou encenações de pessoas não homens, brancos, o que é que fazemos com elas? Onde é que elas estão? Onde é que elas encontram? E este sim acho que é um olhar para o futuro. Eu não concordo, eu recuso-me a achar que isso seja censura.
Se calhar sou ingênua, mas eu acho que tenho uma resposta, mas é o que é que nós fazemos com estas peças? Se elas não são relevantes, não temos que as fazer, ou seja, não tem mal que seja Shakespeare ou que seja, não é? Também descobrimos as cartas da Mariana Alcoforado, não é? E passaram a ser muito importantes porque falaram de uma realidade que nós não conhecíamos. Eu sinto isso e sinto esse peso muito grande, essa responsabilidade muito grande. O que eu decido, mesmo que não seja feito, que seja feito por variedíssimas pessoas e com variedíssimas abordagens, vai inscrever no mundo uma forma de pensar e vai influenciar o mundo na sua forma de pensar. Da mesma maneira que eu cresci a ver peças e a ler livros e a ver televisão e, portanto, sou um produto de tudo isso que eu vi, mais ou menos conduzido por pessoas mais ou menos fascinadas, mais ou menos inspiradas, e também por muitas más influências, o mesmo estamos nós a fazer no momento em que decidimos que se calhar já não faz sentido nenhum fazer Otelo. E podemos estudar, isto não quer dizer que temos que deitar para o lixo, nós temos esta tendência de achar que é tudo ou nada, não é? Mas assim, o Otelo pode ser estudado por quem quiser, e se calhar daqui a 40 anos alguém vai ver algo que nós não estamos, para o qual nós estamos preparados para fazer, para ver, e vai ver uma abordagem feminista que nós nunca pensámos e que afinal estava lá, e que a nossa limitação de agora, com o mundo como está agora e com as lutas que nós temos agora que travar, não conseguimos ver, não é? Da mesma maneira que podemos fazer isto para vários, não é? Para trás das gerações passadas que não viram determinado tipo de coisas. Isto é como um filtro, não é? Como dizia o Kant, não é? Nós pusemos os óculos, passámos a ver e passámos a poder interferir e intervir quando vemos algo que não, que continua a defender coisas que já não são defensáveis, não é? E ainda bem, não é? Há filmes, não é? Se nós repararmos no cinema, há filmes de há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, comédias, é só ver comédias, não é? As comédias são ótimas porque, não é? A rir se castigam os costumes, mas também se descobrem, não é? Isso também se revelam. E há metade destas comédias mainstream, que sucessos de bilheteira, não se podiam fazer hoje, nenhuma delas. Acho que não são aceitáveis, nem se deviam passar na televisão outra vez. E, portanto, eu acho que nós devemos ter essa coragem. Pegando no que a Joana disse, e eu sou muito a favor dos Acácios Nobres desta vida, não é? Vamos à procura exatamente de todos aqueles que foram, na altura, censurados por serem escritos por mulheres, por serem escritos sobre temas que ninguém queria ouvir, que isso também é a nossa história. A nossa história também é aquela que não é oficial, não é? Temos sempre em todos nós um opressor e um oprimido na nossa história, não é? Nós fomos ver a nossa linhagem, não é? Nós somos feitos de tudo isto, não é? E, portanto, eu acho que sim, temos que tomar escolhas, e isso não são escolhas politicamente corretas. Há escolhas, tem que se ter coragem, tem que se escolher o que é que nós... E temos que também fazer, errar redondamente e perceber e assumir, pois isto não se pode dizer de facto. Eu digo isto porque há uns anos atrás estava a falar com uma mulher fantástica que estava a terminar um doutoramento exatamente sobre a literatura americana e como a literatura americana era toda racista e contra... as mulheres, e eu fiz um exercício até às 5 da manhã, estar a ver várias obras, todas elas que eu adorava, e ela conseguia explicar-me por A mais B como eram todas pronto, inaceitáveis, e chegámos ao Tom Sawyer, que foi aí que pronto, acabou aqui o meu mundo. Eu fui para casa carpir até o Tom Sawyer, portanto o nosso querido Mark Twain também era um esclavagista e era um antifeminista e tudo mais, e é verdade. E a questão é a verdade. E agora o que eu vou fazer? Vou dizer, não, mas é muito importante para a minha adolescência, para o meu crescimento. Não, se calhar nós temos que começar a ter mais coragem de olhar para a porcaria que nós também temos, não é? E, portanto, eu sou muito a favor de tomar decisões sob o perigo de facto, que isto é um exercício de saber, e é um exercício de aprender, e é um exercício de reescrever. Eu acho que nós não somos autores, por exemplo, eu costumo dizer muitas vezes, eu não sou escritora, sou reescritora. Nós estamos sempre a escrever o mesmo mito e o mesmo tema, não é? E a mesma, somos humanos, portanto, somos todos mais ou menos iguais, não é? E, portanto, temos que ter essa coragem de dizer não, não, isto já não se pode fazer assim, não se pode falar de uma Ofélia, que é uma das minhas personagens que eu acho mais fascinantes, não se pode falar de uma Ofélia assim, não é? A única que não mente é louca, não é? Não pode ser em 2021. E, portanto, ou pegamos nestas obras para entrar em diálogo com elas e para nos confrontarmos com elas e com os nossos fantasmas e os nossos passados, ou então sim, vamos à procura, como diz a Joana, de quem é que anda aí a escrever sobre tudo o resto que está do avesso e que nós ainda não conseguimos ver. Portanto, eu acho muito importante. Eu acho que para aí, acho que me atrevia sob o perigo de estar a ser ingénua e kamikaze. Acho que temos mesmo que ter coragem ao ritmo que nos é permitido, ao ritmo que conseguimos, porque eu deixo aqui só uma frase muito bonita que me disse um arqueólogo no Vale do Coa, no Museu do Coa, que dizia perante, e aconselho toda a gente vivamente a ir ver, é uma epifania, portanto, a ver gravuras desenhadas em pedras de xisto, não é? De há 40 mil anos atrás. E há imensas teorias, não é? Sobre isto era um ritual não sei do quê, ah, não, isto era para acasalar, ah, não, isto era para chamar a caça, ah, isto era para chamar a chuva, não sei do quê. Há imensas teorias, na verdade não sabemos, não é? Mas o facto de que temos curiosidade de sermos o que somos hoje, não é? Com as crenças e com a ética que temos hoje, nós olhamos para aquilo de uma maneira diferente. E ele, a certa altura, o arqueólogo disse uma coisa, a única coisa que eu tenho a certeza é que nós somos hoje demasiadamente complexos para alguma vez termos sido simples. E eu acho esta frase, pronto, para mim acho que é muito, é o cerne de todas estas discussões, é nós também estamos exatamente nesta fase em que daqui a 100 anos olham para nós a dizer, então eles estavam a discutir se faziam um hotel ou não, tão loucas. Então este hotel era para deitar para o lixo, agora nunca ninguém pensa, o Shakespeare já está completamente, não é? Daqui a 100 anos vai-se achar, isto era um horror, as pessoas gostavam de Shakespeare, que disparate, não é? Só pessoas ali todas a matarem-se umas às outras, a mentirem-se umas às outras e a enganarem-se umas às outras. Não, mas é que aquilo era muito bonito, era muito bem escrito. Não sabemos, eu estou a tirar para o ar um grande disparate, mas é só para dizer, nós daqui a 100 anos não sabemos, vai ser muito ridículo todas estas questões que para nós agora, com as quais nós lutamos com imensa dificuldade.
Pode ser que a resposta esteja do lado da plateia, porque, de alguma maneira, se o público não quiser ver ou pedir outra coisa, pode haver uma certa mudança.
Acho que isso já está a ser possível e volta à questão, por exemplo, do filme da Pixar, que foi agora, há uma grande petição para que seja redobrado com vozes que sejam representativas realmente daquilo que está a ser representado. Há sem dúvida esse movimento e isso é um caminho, mas também acho quem faz teatro tem que ter estas três coisas que a Patrícia estava agora a dizer, que é a coragem, a responsabilidade e a decisão. Não podemos só deixar que seja o público a fazer... Portanto, o público tem a sua função, assim como as pessoas que fazem teatro, os agentes, têm também uma função. Aliás, é por isso que fazem teatro e é por isso que nós queremos que eles continuem a fazer teatro. E por isso, se não compreendermos, acho eu, o porquê, porque é que estamos a fazer aquilo deixa de fazer sentido. E por isso, assim, o sítio pessoal onde eu me encontro nesta questão é, só faz sentido, aquilo tem de fazer sentido para mim, eu tenho de fazer aquele Shakespeare se eu quiser voltar a dizer alguma coisa com aquilo, não dizer o que já foi dito, porque já fizeram essa peça, já fizeram essa visão. Então, acho que é mesmo isso, é perceber que fazer teatro é decidir, é tomar decisões e é estar em diálogo, porque o teatro faz-se mesmo de diálogos, não só em cena, mas também com o mundo, como é que eu estou em diálogo com o mundo, qual é o mundo que eu quero construir, e perceber que é um lugar de privilégio, não só o privilégio que falávamos há pouco, mas também um lugar de privilégio de podermos fazer alguma coisa para ser ouvido por alguém. E esse privilégio, pronto, como diz o Peter Parker, with great power comes great responsibility. Portanto, eu acho que é preciso perceber qual é a responsabilidade que está associada a esse privilégio. Acho que é fixe deixar para o público esses lugares de motim, que acho que são muito orgânicos e muito bem-vindos quando o público invade o palco e invade as ruas e se contamina tudo, mas também acho que é preciso que as pessoas ter consciência do que é que estamos a fazer.
Sim, é muito, que se nós começarmos a dizer que não queremos ver estas coisas, as coisas mudam, claro, é como a história dos produtos ecológicos, não é? Que quando os supermercados começaram a perceber que as pessoas compravam, também iam comprar, mas isso não pode ser a única, não somos nós a querer uma solução só para uma coisa que exige várias soluções. Nós sabemos que todos os movimentos e todas as formas de pensamento começaram com muito poucas pessoas e com muito pouca aderência,
e que depois foram crescendo exatamente porque se tornaram, exatamente porque quem as fazia, fazia com tanta convicção, que muitas vezes levantava, não é? Abria uma caixa de Pandora sobre coisas, não é? Quantas censuras é que... Então, como mulheres, não é? E eu acho que estamos aqui todas, nós podemos, somos todas mulheres, e que podemos confirmar, quantas autocensuras é que nós não fizemos, quanta opressão nós não aceitámos achando que era normal, quantos julgamentos não aceitámos porque era assim, e depois bastou uma pessoa só dizer, mesmo muitas vezes até num palco, com uma plateia toda a discordar, e nós pensámos, não, eu sinto-me exatamente assim. Portanto, a plateia, temos que, enquanto espectadoras, temos que começar a dizer, eu não quero ver isto. Enquanto atrizes, temos que dizer, eu não faço este papel, não quero, recuso-me. E depois, sobretudo, enquanto criadores e enquanto pessoas que têm voz, porque isto é um privilégio que muito poucas pessoas têm, nós temos voz, não é? Nós estamos aqui há uma hora e tal a falar, e a falar para muita gente, nós temos mesmo a obrigação, o dever, a responsabilidade, e espero que também a capacidade de falar sobre estas coisas que poucos falam, para que da próxima vez sejam muitos a falar. E depois já não serão precisos botequins. Isso seria ótimo.
Seria ótimo.
Sinto que é um ótimo programa.
Ah bom. Então é com responsabilidade que passamos agora ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir, relacionadas com o tema da semana. Joana Costa Santos.
Eu vou trazer dois livros e um podcast. Um deles está relacionado com o tema, os outros não tanto. O primeiro é o livro As Produtoras, Produção e Gestão Cultural em Portugal, da Vânia Rodrigues, com quem já tive o privilégio de trabalhar. É um livro da investigação do doutoramento da Vânia, em que faz entrevista a várias pessoas que trabalham na produção, que na verdade são 18 mulheres e 5 homens, e por isso chamou o livro As Produtoras. E é curioso como na apresentação do livro o nome, o título do livro foi logo uma questão, né, de o porquê de ser As Produtoras e não Os Produtores, que seria este falso neutro, e é muito revelador também da profissão, que, como foi dito, é maioritariamente ocupada por mulheres. O outro livro, Rapariga, Mulher, Outra, de Bernardina Evaristo, uma escritora inglesa, que ganhou o Booker Prize no ano passado, 2019, acho, e foi a primeira mulher negra a ganhar este prémio. Achei o livro muito, muito interessante, e até tem duas... na verdade, conta episódios na vida de várias mulheres, e há duas que trabalham na área do teatro. E eu ouço muito podcast e decidi escolher agora um que se chama Praia dos Ossos, que é um podcast brasileiro de investigação, que fala sobre um feminicídio que ocorreu nos anos 70, de uma mulher na classe social alta, e de como isso depois foi, acompanha todo o julgamento, e de como ela, tendo sido assassinada, ainda assim foi julgada pela sociedade.
Esse podcast está ótimo. Eles deixam muito claro como ela foi arrastada pela lama, apesar de ser a vítima da situação, porque vivia de uma maneira um bocadinho diferente do que era esperado. Sim. Patrícia Portela.
Trouxe dois livros e um filme. E o filme, eu tinha pensado nele, depois tinha desistido, e depois agora, depois de ouvir a Sara, é uma dedicatória à Sara, já agora, porque não, às atrizes. É um dos meus filmes preferidos, mas começo pelos livros. Então, o primeiro é um livro que me marcou bastante e que eu li, penso que tinha pouco mais de 18 anos, e que se chama Matem as Mulheres Primeiro. É uma série de entrevistas da Aileen MacDonald sobre terroristas, mulheres terroristas, ou seja, membros femininos de organizações armadas em países como Coreia do Sul, na Síria, na Palestina, o País Basco, a Irlanda, etc. Então são várias entrevistas onde se prova que é um bocado... Normalmente diziam sempre que as mulheres estavam se associavam a grupos terroristas ou a grandes intervenções ou a guerrilhas porque eram mulheres amantes... de grandes homens de guerrilha, e não é verdade. E portanto essas entrevistas vieram falar sobre isso, né? Sobre quem eram estas mulheres, né? E de facto não eram só, portanto, a sombra, a mulher atrás do homem. É um livro muito interessante. Eu não sei se consegue encontrar, era da Fenda. A Fenda agora já não existe, mas eu penso que se consegue pedir e que se consegue encontrar por aí. É mesmo um livro de entrevistas absolutamente excepcionais. Depois queria sugerir um livro que eu penso que não está traduzido em português, mas que é da Nawal El Sadawi, que se chama Women at Point Zero, e que é um livro que me marcou imenso, exatamente depois a seguir, logo a seguir, por acaso é coincidência, porque eu não sabia que ia falar sobre esta história do Mark Twain, mas foi logo a seguir a esta conversa em que eu percebi claramente que 99,9% dos autores que eu gostava eram todos homens e que nem o Mark Twain se safava aqui no meio disto tudo. Pedi a esta minha amiga que me aconselhasse um livro que me pusesse a cabeça ao contrário. E ela, na altura, deu-me este livro, que é de uma escritora e jornalista egípcia. E também achei pertinente, exatamente porque também não é, pronto, a mulher branca vinda da Sorbonne a escrever que somos todas mulheres e vamos nos transformar, não sei o quê, pronto, tudo por aí fora, que é ótimo, mas é para lá disso. É uma mulher que fez um estudo aprofundado de mulheres na prisão egípcia, todas elas por crimes que, se calhar, se fossem cometidos por homens, não seriam considerados crimes, e muitas delas na linha, ou seja, no corredor da morte. E, de alguma forma, apaixonou-se por uma delas, pela história de uma delas. E, portanto, a partir daí nasceu um romance, que é este romance que se chama Women at Point Zero. E uma das coisas assustadoras é que é tão próximo... Não é só a história que é interessante, não é? De perceber que ela é presa por prostituição e por ter praticado adultério e tudo, uma série de outras coisas, pronto, que nós já discutimos. Mas a maneira como está escrito e a maneira como ela apresenta as razões para sentir o que sente, eu lembro-me de ter sido o primeiro livro que me fez sentir... Podia ser eu. E, portanto, não é um podia ser eu estereotipado, não é um podia ser eu heroico, não é um poderia ser eu teórico, não era um poderia ser eu condição humana geral no século XX, XXI, mas era um poderia ser eu, isto eu sinto, eu tenho estes órgãos, dói-me aqui também quando leio estas descrições. E, por último, um filme que eu vejo quase todos os anos, e todos os anos tenho uma opinião diferente sobre ele, e que é A Noite de Estreia, do John Cassavetes, é um homem, mas que é feito com a mulher mais magnífica, a atriz mais magnífica dos nossos tempos, a Gina Rowlands. E tem uma coisa muito engraçada, que é supostamente, achava eu, quando vi a primeira vez o filme, tinha também uns 18 anos, achava que era sobre envelhecer. Todos os anos, quando vejo, vou mudando de ideias, mas é sobretudo sobre ser mulher e sobre o que as pessoas esperam de nós, sobre o que é, e agora de repente lembrei-me através dele, por causa desta conversa, que é o que é fazer um papel que nós não queremos fazer. E como é que uma atriz desempenha um papel que foi escrito para ela, sobre ela, mas que ela, com o qual ela não concorda, porque no fundo a história é, ela tem que desempenhar um papel de atriz velha. E ela acha que, para já, que as mulheres velhas não se sentem assim, isto é o que eu acho agora do filme, para o ano vou achar outra coisa, porque todos os anos descubro uma coisa diferente, e, portanto, ela recusa-se de alguma de variadíssimas formas a fazer aquele papel, ou porque não aparece, ou porque não diz bem as linhas, ou porque corre mal, por variadíssimas coisas. E depois, no final, há uma grande improvisação onde ela responde. Podemos entender que são os dramas dela, podemos entender que são os dramas do mundo, podemos entender como quisermos, mas ela responde, ela altera o texto, portanto, achei que era apropriado agora, ela altera o texto em tempo real na estreia, a peça tem um enorme sucesso, ou não se percebe, porque o filme acaba aí, e ela também não se percebe se apaziguou com a peça, se perdeu com a peça, se derrotou com a peça, ou se o seu novo eu vingou com a peça. Se me permitem, é dedicado a vocês todas. Este é um dos meus filmes preferidos de sempre.
Obrigada, Patrícia. E agora, Sara Barros Leitão.
Obrigada pela dedicatória. E Joana, claro, a Joana escolheu Rapariga, Mulher, Outra, que era um livro que ela própria me falou há uns meses, que eu já li, que também tinha aqui na lista, mas que ela já me roubou. Portanto, fica uma dupla recomendação. Eu trago, então, uma revista que saiu este ano, que se chama WOS, Women on Scene, que é uma revista portuguesa, apesar do título ser em inglês, coordenada pela Gisela Canamero, e faz assim uma espécie de um compêndio de várias mulheres de várias idades em Portugal neste momento que estão a criar, ou seja, que escrevem os seus trabalhos, que se encenam, que interpretam, que dirigem. Portanto, este é dedicado às criadoras, esta primeira edição, e depois acho que sairão outras, espero eu, mas mas é muito interessante porque acho que é um objeto para o futuro, assim, no futuro. E as mulheres escrevem, todas as convidadas escrevem o seu próprio texto, ou seja, cada uma escreve sobre si própria aquilo que é um exercício muito interessante, olhar para o seu próprio trabalho e falo sem ler os textos das outras, portanto é muito distinto a forma, o conteúdo, os interesses, e acho que é um objeto para o futuro porque daqui a 10 anos podemos ter aqui registado em papel um objeto físico com o que é que neste ano 2020 tão fatídico e obviamente que sempre que nós escolhemos estamos também a excluir, portanto há muitas outras que não estão cá e por isso é que é preciso continuar a fazer revistas e livros de produtoras e que é para continuarmos a podermos aumentar esta representatividade. Mas depois outra coisa que trago é um prémio, trago um prémio da Nova Dramaturgia da Autoria Feminina para 2021, que é da organização da estrutura Esta Noite Grita-se, e que está a receber textos escritos por mulheres, para teatro, que têm um prémio monetário associado, a edição do próprio texto e depois a leitura desse texto, uma leitura encenada num festival. Pronto, é o prémio Nova Dramaturgia da Autoria Feminina, que acho que é uma boa forma de nós acabarmos para empoderar outras mulheres a escreverem as suas histórias, as histórias que estão à volta delas, outras que imaginaram, e podermos começar a transformar esta narrativa única numa narrativa com outras cores, outras visões e outras formas de olhar para o mundo.
Muito bem, Sara, eu ia exatamente sugerir esse prémio.
Ah! Estamos a roubar umas às outras as ideias.
Pronto. Porque é a primeira edição do prémio e a Cepa Torta vai também apresentar o Esta Noite Grita-se já a partir de fevereiro. E esta, portanto, quem vencer este prémio tem possibilidade de participar no Esta Noite Grita-se em junho, mas começa já em fevereiro e os textos lidos serão sempre de mulheres. São 6 textos contemporâneos a serem apresentados em 9 palcos nacionais com cerca de 20 atores e atrizes. Mas sugeria também um espetáculo no Teatro Aberto. É um espetáculo de Marta Dias sobre o trabalho da dramaturga inglesa Carol Churchill. Chama-se Palavras em Palco, um caminho para Carol Churchill. Estreia em fevereiro e a ideia é apresentar em simultâneo com a apresentação do espetáculo Só Eu Escapei, com a encenação de João Lourenço. O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas por terem cá estado. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. Os cuidados técnicos e a sonoplastia ficaram a cargo de José Guerreiro. Na próxima semana vamos falar sobre a mulher e a maternidade aqui no Botequim, onde as mulheres tomam palavra.